Semana decisiva com Copom e agenda econômica. Eu sou o Juan Espinel, especialista de investimentos da Invest. Hoje, dia 31 de julho de 2023, está começando o Análise da Semana. Como já é de costume, a primeira semana do mês é marcada por uma enxurrada de dados de empregos nos Estados Unidos e, com o contexto atual, eles se tornam ainda mais relevantes. Na semana passada, o Fed anunciou mais uma alta de juros de 25 basis points. O Fed Funds Rate, que é semelhante à Selic dos Estados Unidos, foi para o seu maior patamar em 22 anos. O range agora é de 5,25% a 5,5% ao ano. Após a decisão, o mercado interpretou o comunicado como dovish, então de afrouxamento monetário, e começou a precificar o fim do ciclo de alta de juros, o que, na nossa visão, ainda é precoce. E os dados de emprego desta semana poderão ser um balde de água fria para os mais otimistas. Uma prévia disso foi o PIB do segundo trimestre, que veio acima do esperado, mostrando que a maior economia do mundo não está nem próxima de uma recessão. No detalhe, teremos amanhã o relatório JOLTS, que aponta as vagas em aberto. Na quarta-feira, teremos o ADP, que mede a criação de empregos no setor privado. E na sexta-feira, teremos o mais importante, o payroll, que irá apontar a criação de empregos formais, taxa de desemprego e o ganho médio por hora. Todos esses indicadores importantíssimos para traçarmos as projeções do cenário de juros americanos nos próximos períodos. Ainda nos Estados Unidos, teremos balanços relevantes para essa semana, com destaque para as Big Techs, Amazon e Apple, que irão divulgar os resultados na quinta-feira após o fechamento de mercado. Os mercados europeus começam a semana em leve alta, com os investidores também otimistas com as projeções de juros, mesmo com a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, afirmando que haverá uma pausa, que poderá haver uma pausa, mas que isso não significaria necessariamente o fim do aperto monetário. Hoje tivemos a divulgação do CPI de julho, que apontou uma deflação de 0,1%, em linha com o que era esperado pelo mercado, e também ajudou nesse bom humor. Ainda essa semana teremos o PMI industrial amanhã, índice de preços ao produtor, que é o IPP, e o PMI de serviços na quinta-feira, e na sexta-feira os dados de vendas no varejo, com uma projeção de queda de 2,2% na base anual. Na China, o resultado decepcionante do PMI industrial, que veio abaixo dos 50 pontos, mostrando que ainda a indústria chinesa precisa de estímulos, foi um impulsionador dos negócios, já que os investidores almejam uma nova rodada de estímulos, dessa vez mais focadas no governo central. Os estímulos anunciados na semana passada não tiveram apoio fiscal direto, mais uma diretriz para que as cidades apoiassem ali o setor imobiliário. O petróleo, nesse momento, opera em alta, dando continuidade à forte alta da semana passada. O WTI avança 0,81%, na casa dos 81 dólares o barril. O tipo Brent avança 0,9%, operando a 85 dólares o barril. O minério de ferro, que sofreu fortes quedas na semana passada, opera nesse momento em baixa de 0,87%, operando a 114 dólares e 50 a tonelada. Vindo para o cenário brasileiro, já é consenso de mercado que o Copom, o Comitê de Política Monetária, irá iniciar o processo de corte de juros essa semana. O que ainda está em aberto é a intensidade com a qual ele irá iniciar o ciclo. Os bancos e corretoras apostam em um corte de 25 basis points, já os agentes de mercado apostam uma queda de 50 basis points. Para nós, a intensidade do primeiro corte ela não é tão importante quanto a comunicação. O Banco Central precisará deixar claro quais serão os próximos passos e qual o diagnóstico, principalmente da inflação, no setor de serviços. Acreditamos que o Fed continue dando sinalizações de mais uma pausa na alta de juros. Com isso, todos os bancos centrais ao redor do mundo eles ganham mais fôlego para um afrouxamento monetário. No cenário político, essa semana será marcada pelo fim do recesso parlamentar. A princípio, deveremos ter a volta das sessões das CPIs e CPMIs, mas para a segunda semana de agosto, a promessa é que o texto do arcabouço fiscal já deverá ser votado no Senado e chancelado pelo Congresso. Mas isso vai depender ainda da articulação política do governo, principalmente com a reforma ministerial. Vale lembrar que o Congresso tem até o final do mês para aprovar o novo arcabouço fiscal e o orçamento de 2024. Outro fato relevante que o mercado irá repercutir bastante essa semana foi o anúncio da Petrobras sobre a alteração da remuneração aos acionistas aprovada em assembleia. Em linhas gerais, haverá uma diminuição do volume mínimo obrigatório do fluxo de caixa livre gerado nas operações, que é repassado aos acionistas, mas em compensação, a estatal anunciou pela primeira vez a possibilidade de um programa de recompra de ações que pode ser interpretado como uma forma indireta de remuneração ao acionista. Vale lembrar, a gente já vinha com essa análise, a Petrobras irá passar por uma mudança de postura, a própria empresa vem agora anunciando novos investimentos dentro de CAPEX, que a gente chama, né, novos investimentos em infraestrutura. Para finalizar, o Ibovespa fechou em leve queda de 0,02%, acima dos 120 mil pontos. Esse resultado de 0,02 na semana passada foi muito levado pela Vale. Na sexta-feira, a Vale recuou forte. O dólar recuou 0,96 e fechou cotado a R$ 4,73. Então o dólar continua ali abaixo dos R$ 4,80, uma sinalização muito positiva para juros. E esse foi mais um Análise da Semana. Não deixe de nos acompanhar no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Agora também no YouTube, toda segunda-feira pela manhã. Muito obrigado a todos e até a próxima.